Oi, Oswaldo, tudo bem? Prazer falar com vocês. Prazer estar de novo na Cabiúna e poder conversar com bandeirantes de toda a região. É um dia importante, um dia de comemorar aqueles que botam comida na mesa, né? O agricultor tem que ser sempre valorizado.
Deputado, a gente tem muitas coisas. Tem muitas coisas para colocar o agricultor, principalmente nos últimos dias, a articulação sua que permitiu a securitização das dívidas dos nossos produtores que foram atingidos pelas calamidades, inclusive aqui da nossa região, mesmo porque nós temos municípios que estavam aí com estado de emergência, pela falta de chuva, aquela coisa toda, que podem entrar nesse, que podem ter esses benefícios daqueles que tiveram, foram prejudicados no passado, enfim, né, isso é uma importante conquista dos últimos dias, né, vamos dizer assim.
Conquista importante, né? Nós conseguimos vencer isso na Câmara dos Deputados, agora está em análise no Senado, que é a possibilidade da securitização das dívidas dos nossos produtores. Uma articulação que começou principalmente por causa do Rio Grande do Sul, mas que nós conseguimos encaixar os critérios necessários para atender os nossos produtores, principalmente da região de Bandeirantes, de Tambaracá, de Santa Amélia, o Vale do Paranapanema todo, que foi atingido aí nos últimos 4 anos por períodos de seca que inviabilizaram a produção. Então, assim que aprovado no Senado, nós vamos conseguir acessar o Fundo Social da União, né, o Fundo Social do governo brasileiro, para securitizar essas dívidas dos nossos produtores. Vitória super importante, que tem que ser sempre valorizada, né?
Bom, deputado, a gente sabe que hoje em dia, né, o agricultor está plantando hoje para comer o de ontem de ontem, vamos dizer assim, ou da semana que vem, vamos dizer, né? Porque a situação, infelizmente, nos últimos 3 anos aí, foi nada boa para o agricultor, mas a gente tem que, mesmo com os percalços, tem que comemorar esse dia, né?
Não, o agricultor tem que ser comemorado sempre, aliás, todo dia é dia do agricultor, né? Até porque se não fossem os nossos produtores rurais, nós não tínhamos o que comer, né? Agora, o momento está muito difícil, né? As planilhas de custo aí cada dia menos equilibradas, o custo de produção cada dia mais alto, a valorização dos produtos cada dia menor, e agora ainda com essa briga com o governo americano, esse problema sério que vai impactar diretamente na nossa agro. Nós estamos falando em praticamente 5 bilhões de dólares de prejuízo para a produção agropecuária do Brasil. Então, a gente tem períodos difíceis aí pela frente, sem contar a questão lá em Brasília, né? O governo brasileiro que joga contra o nosso setor o tempo todo e trabalha o tempo todo contra o produtor rural, não valoriza, não garante o direito à propriedade privada, à segurança jurídica, problemas sérios de custeio, um plano safra que foi anunciado que é pífio, é patético, é irrisível, e a gente tendo que buscar alternativas para financiar a produção, né?
De tudo isso aí, deputado, o senhor que está mais à frente, mais aí na frente parlamentar da agricultura, o que é que dá para se tirar disso tudo? De repente, dá para partir para outro mercado? Como é que está essa situação, visto que a exportação, principalmente do agro, é importante para os americanos?
Oswaldo, não é uma questão comercial mais, né? Virou uma questão política. O posicionamento do presidente Trump em relação às questões que estão sendo feitas com o presidente Bolsonaro, a perseguição do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Moraes excedendo qualquer razoabilidade, passando de todos os limites, a censura às big techs americanas, e essa questão toda que foi o que motivou essa sanção ao Brasil. Não há muito que a gente possa negociar com os americanos. O que a gente tem tentado colocar na cabeça deles é que alguns dos produtos tarifados agora nos 50%, a partir de 1º de agosto, são os produtos que estão todo dia na mesa do americano. É o suco de laranja, é a carne bovina, é o café, é o cacau, é aquilo que chega na mesa do americano de fato e que vai gerar inflação lá nos Estados Unidos e vai gerar custo para eles também. Então a gente está tentando, pelos bastidores, né, buscando negociações para tirar pelo menos os produtos alimentícios dessa briga. Além disso, nós temos problemas sérios, por exemplo, aqui no estado do Paraná, com o pessoal da madeira, pessoal da tilápia, pessoal que trabalha com MDF, com compensado, que tem no mercado americano boa parte da exportação. E quando se fala de peixe, por exemplo, 80% da tilápia produzida no Brasil é daqui, do Paraná, e boa parte disso é exportado para os Estados Unidos. Então, isso gera uma preocupação tão grande também nessa questão nessa questão das exportações dos nossos produtos, sem contar aquilo tudo que as cooperativas vendem. Vamos lá, quando a gente fala das cooperativas, a gente está falando que se tiver mais carne no mercado brasileiro, vai aumentar o consumo de carne bovina, diminuir o consumo de frango, gera prejuízo também. Então é uma cadeia muito, muito fechada, muito organizada, que vai sofrer o impacto direto dessas tarifas. Nós estamos tentando convencê-los que isso vai ser ruim para os americanos também, mas hoje é muito mais uma questão política, pró-anistia do presidente Bolsonaro, que pai de ser perseguido, e que a gente consiga ter um Estado democrático de volta no Brasil.
Agora, de repente, deputado, se nada der certo, há uma segunda, vamos dizer assim, um segundo plano, principalmente para a agricultura?
Tem a possibilidade de abrir outros mercados ou de diversificar, né, esses produtos para outros mercados, mas não tem condições de alcançar o volume dos Estados Unidos, né? Pra você ter ideia, suco de laranja é 80% das exportações são para os Estados Unidos, né? Não tem mercado que supra essa demanda. Carne bovina são 20 mil toneladas por mês. Não tem outro mercado que a gente consiga colocar. Então, vai ter um prejuízo grande para toda a cadeia.
Nós somos, como diz assim, o supermercado do mundo, né? E, de repente, nós estamos vivenciando um momento onde vinha uma briga desde 2021 sobre também o licenciamento ambiental, a sanção que é necessária, a necessidade já foi colocada até pelo próprio deputado, enfim, pela frente também, sobre a situação hoje dos setores da infraestrutura que necessita, né? Energia, agropecuária, indústria, enfim, tudo mais, inclusive com uma carta que foi enviada ao presidente para sancionar logo isso, para que entre realmente em vigor o mais rápido possível, né, deputado?
Veja, nós aprovamos, conseguimos vencer mais de 10 anos de batalha nessa nova lei do licenciamento ambiental, que não tem nada de flexibilização. O que a gente quer ali é a racionalização dos processos e que os grandes investimentos de infraestrutura, principalmente, possam ocorrer. Nós estamos há 30 anos falando de ferrogrão, nós não conseguimos ampliar os portos aqui no Paraná por problemas de burocracia, nós não conseguimos fazer estradas novas, não conseguimos avançar no mínimo do dia a dia da necessidade de infraestrutura de um país produtor como é o Brasil. Nós conseguimos botar muitos votos, tivemos uma vitória extremamente contundente, tanto na Câmara quanto no Senado. E agora está dependendo do presidente da República vetar ou não vetar. Se vetar, nós vamos de novo derrubar os vetos. Se não vetar, vai para a sanção, para que a gente possa ter um novo marco legal de licenciamento ambiental para simplificar todos esses processos e racionalizar toda essa questão burocrática que trava o desenvolvimento do nosso país. Respeitando o ambiente, respeitando a legislação ambiental, respeitando os biomas, respeitando os limites que a gente tem de desenvolvimento urbano, principalmente, mas, obviamente, com racionalização desses processos, podendo ser muito mais simplificados e que o poder local tenha condição, tanto na grande obra quanto na pequena, até na outorga de um poço, numa outorga de uma irrigação, na construção de um silo, a gente possa ter uma autorização municipal que não dependa de uma burocracia de meses e mais meses para conseguir avançar, né? Então, acho que vai ser muito benéfico para o Brasil e vai ser importante para o desenvolvimento do nosso país.
Principalmente os pequenos municípios, que é o caso do nosso aqui, é a situação dos poços artesianos. Nós temos vários poços artesianos que teriam que serem legalizados e que, consequentemente, precisariam dessa outorga, e para conseguir a nível federal é um problema sério, né? É demorado e a burocracia é grande.
É uma enrolação sem tamanho, né? Infelizmente, a máquina é inchada e pouco eficiente. A gente precisa vencer esses desafios, esses gargalos. Para isso, a modernização da legislação.
E, além do mais, é lógico, nunca vai... jamais alguém quer acabar com a preservação ambiental. Jamais as pessoas querem acabar com o uso sustentável dos nossos recursos naturais, que vão continuar sendo protegidos, mesmo com essa lei, né?
A lei ambiental não está sendo alterada, né? Isso continua valendo, continua funcionando, e tudo isso hoje que ocorre por resoluções e por portarias, se transformando em lei agora para poder beneficiar o desenvolvimento do país.
Bom, deputado, a gente sabe que o senhor tem um grande, vamos assim, relacionamento, assim, de conhecimento, de amizade com a Tereza Cristina, que está lá para os Estados Unidos para tentar solucionar esse problema. O senhor acha que sai alguma coisa lá, não?
Eu, infelizmente, sou muito cético em relação a isso. Inclusive, falei para ela não ir, porque eu achava que a gente ia só trazer para nós um problema que hoje nós estamos nos bastidores. A iniciativa é muito louvável, sabe? Acho que um grupo de senadores estão cumprindo a sua obrigação de falar pelo país e de tentar dialogar com o Congresso americano dos problemas que terão para os Estados Unidos e para o Brasil, obviamente, essas tarifas. Agora, como eu te disse, Oswaldo, não é mais uma questão comercial, né? Isso virou uma questão política, e o presidente Trump não aceita o que está ocorrendo no Brasil, esse estado de censura que nós temos, essa censura prévia. Pelo contrário, em vez de conseguir avançar nas negociações, o governo brasileiro sequer teve contato com a Casa Branca desde que o presidente Trump assumiu. Diversos recados foram enviados em relação aos BRICS para que não tratasse de acabar com a dolarização dos BRICS, tirar o dólar dos BRICS. O presidente Lula foi lá e fez exatamente o contrário. Apoiou inimigos históricos dos Estados Unidos, como tem feito em relação ao Irã, como tem feito em relação à Rússia, como tem feito também nessa questão de Palestina e Israel. Então, são vários sinais que são trocados na diplomacia, que são muito ruins para nós. Estamos falando do Brasil, que é o segundo maior país das Américas, né? Perde economicamente ali para os Estados Unidos, e o presidente Trump, que tem uma vontade de ter o comando aí do mundo moderno, vamos dizer assim, do mundo ocidental. Então, precisa ter sinais diplomáticos, e hoje, infelizmente, isso não tem ocorrido. Para você ter ideia, uma semana depois que tinha sido anunciadas as tarifas, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos ainda estava de férias, sequer sentou na mesa para negociar. Pelo contrário, mandou uma mensagem pedindo negociação agora. O Departamento de Estado americano respondeu tarde demais, porque sequer houve qualquer tipo de tentativa de aproximação. Enquanto isso, a gente vê o Japão negociando, a China, que são adversários históricos, sentando à mesa para negociar, a União Europeia anunciando um acordo no dia de ontem, e o México, que tem uma presidente muito mais à esquerda do que o próprio presidente Lula, negociando também, e a gente, infelizmente, travado aqui, o presidente Lula falando em jogo de truco, ao invés de tratar seriamente um assunto como esse. Enquanto a gente tiver lideranças como essas, eu fico muito cético na solução desse problema.
Bom, mas cético o senhor não está quanto à nossa agricultura, né, deputado? Com certeza.
De jeito nenhum.
No último sábado,
escuta, porteira para fora, porteira para dentro, independente da dificuldade que seja, o produtor é resiliente e está lá virando nos 30 e conseguindo resolver o problema. Então, bom, vamos continuar com essa força de vontade dos nossos produtores, parabenizando a todos pelo dia.
Inclusive, no sábado, nós soltamos aquela mensagem do Trator Asco, não deu para o senhor estar presente, mas sempre participando, mesmo à distância, né?
Tinha uma turma grande minha lá, participei virtualmente, vamos dizer assim. A turma de Bandeirantes é animada, soube que teve um apoio importante da cooperativa, o pessoal todo participando ativamente aí, e foi mais uma vez um sucesso, né? O João, inclusive, estava lá, estava o Edão lá, estava o boi lá de Baiti, e tal, uma turma grande nossa participando dessa festa boa dos agricultores, né?
Tá certo, nós associamos também a sua mensagem para os agricultores naquele dia, né, no Tratoraço, e hoje, obviamente, deixamos aí o nosso microfone para o senhor deixar a sua mensagem, né, para os nossos agricultores. Como eu disse, é o deputado da agricultura que pertence à nossa região, ao Estado e também ao Brasil.
Oswaldo, antes disso, só externar minha solidariedade aí ao prefeito, né, o falecimento da sua mãe aí nesse final de semana, desejar meus que Deus abençoe, os pêsames da nossa família também, e fora isso, desejar aos nossos agricultores um dia de muita reflexão, resiliência, força de vontade para a gente continuar carregando esse país nas costas, né? Eu tenho muita fé, muita confiança nos nossos agricultores, e no que depender de mim, a gente vai continuar trabalhando pelo desenvolvimento do setor.
Deputado, obrigado pela presença.
Valeu, um abraço.
Valeu.